Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos ao primeiro Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Antes da apresentação dos nossos convidados, agradecer o feedback que tivemos no episódio piloto e convidar todos vocês a que acederem a www.benficaindependente.com, onde podem consumir todo um conteúdo fantástico sobre o Benfica. Vamos passar então à apresentação dos nossos convidados. Aires de Sousa.
Aires de Sousa ou Aires Gouveia?
Aires de Sousa é o outro.
É o outro do Twitter, não é? Pá, o Aires, um grande abraço.
Aires,
meu homónimo.
Viva, bem-vindo. Fala-nos um bocadinho sobre ti. Isto é uma boa forma de começar, não é?
É, sim, é uma boa forma. E sinto-me honrado por ser a primeira pessoa aqui a falar no Brinco do Batista. Eu penso que o Brinco do Batista foi feito para descobrirmos a verdadeira mística que norteia este grande clube, mas eu creio que até será mais até para explorarmos factos que não são tão, ou facetas que não são tão exploradas no clube, porque análise de jogos já existem grandes podcasts e outros podcasts fazem isso.
E pessoas entendidas.
E pessoas entendidas. Pô, é isso, pá. Eu, para mim, é pá, futebol é com 12 ou é com 11? É com 11, não é? E mais do que falar do 4-4-2 ou 4-3-3, portanto, o que a gente pretende com este projeto é dar a conhecer aquilo que eu considero ser o maior ativo do Benfica, que são os seus adeptos e a cultura que norteia o Benfica. Portanto, sinto-me muito honrado por esta presença cá.
Muito obrigado, é um prazer. Que belas palavras para começar. Aires, o que é que trazes no teu vinil esta semana, então?
Então, no meu giradiscos trouxe, aliás, eu sou madeirense e vou dar sempre estes erros de grafia, mas trago aqui um som dos Almighty Howlers, que é uma banda de garage rock, digamos assim, ou garage punk, uma banda que teve uma existência de 6 meses. Era uma banda constituída por um australiano, por um baixista inglês e por um baterista português, que é o Manu. Um grande abraço, Manu, que é um grande benfiquista. E eles têm o som que acabaram de ouvir, ou que estão a ouvir, chama-se Benfica FC. E antes que comecem a inundar a caixa das redes sociais o porquê do FC, é porque esta música foi escrita pelo australiano, que era o futebolista. E a tradição anglo-saxónica nos clubes de futebol é sempre o Football Club. E o porquê desta música? Esta música aparece que eles começaram a dar, eu creio que no primeiro ou no segundo concerto, em Berlim. Imaginem aquelas caves suadas em Berlim, onde pode haver um incêndio e de repente morrem 50 pessoas e ninguém se dá conta com isso. No intervalo de cada música, os tugas, pronto, a comunidade tuga, os nossos amigos que estão lá, começavam a gritar já todos ébrios, ou bêbados, Benfica. Portanto, um vocalista achou isso engraçado e decidiu fazer uma música que eu creio que é um som que não é muito conhecido. Para além de ser uma música em inglês sobre o Benfica, daí eu também queria trazer este som neste primeiro brinco do Batista. E eu creio que é uma letra que reflete muito daquilo que todos nós aqui sentimos.
Mas a letra é mesmo sobre o Benfica.
É mesmo sobre o Benfica.
Tens aí algumas.
Tenho aqui um trechozinho que é Every Night and Every Day, SLB is running through my veins. Portanto, creio que isto resume muito.
Fantástico.
Muito, muito, muito sentimento. Eu creio que o Atkinson, creio que era aqui Atkinson, que é um australiano que voltou à Austrália, captou muito bem esse instrumento.
E o Manu ainda toca alguma banda cá?
O Manu ainda está em Berlim, já foi pai duas vezes, retirou-se, digamos assim. Está-me a fazer a cabeça tipo a ir agora a Frankfurt, eu preciso ter ordem de soltura em casa, mas isso é outra história. Mas ele segue forte. Um grande abraço, mano. E a toda a malta em Berlim.
Isto encontra-se fácil no...
Sim, no Spotify. Portanto, o Spotify, se forem aos Almighty Howlers, Benfica, ou escrever simplesmente Benfica FC. Eu, por acaso, fiz uma pesquisa sobre Benfica. Há vários sons. Eu até encontrei sons de Caribe, de Congas, com o Benfica, portanto, podemos deixar isso para um outro episódio.
Quando trouxemos o Nuno Dias.
Com o Nuno Dias, sim, porque ele gosta de Congas, não é? Mas de resto, mas é fácil de encontrar o Benfica FC, portanto, é assim, e contribuam com o Spotify, dá dividendos a seguir, ainda com poucos, mas dá dividendos à banda.
Vamos passar então aqui ao terceiro, não é o último, mas é o terceiro membro do nosso podcast, João Tibério. Viva, bem-vindo.
Olá, bem-vindo, obrigado.
Tudo bem, João?
Tudo muito bem. Acho que o Ás disse como é que tu dizias, que era um orgulho ser o primeiro convidado. Enorme orgulho em ser o segundo convidado.
Depois do Ares, não é?
Depois do Ares, então. E, mas qual foi? Antes do Nuno Dias.
Antes do Nuno Dias. Desde que seja antes do Nuno Dias.
João Tibério, qual foi o melhor segundo que tu viste?
Escolher um segundo. Isso é terrível.
Olha, mas eu escolhi de caras um número 2, um Veloso.
Certo.
Não digo que fosse o melhor.
Apesar do que correu mal.
Apesar do que correu melhor. Mal.
Mas também era um jogador incrível.
Não era,
tem muita mística, tem muito do que nós gostamos, como capitão, como sim. Jogador.
Sim.
Mas não é.
Não era de todo, mas.
Mas não passavam por ele. Se desse.
A questão é essa. É a velha escola.
Era, saber onde está.
Passa o jogador, não passa a bola. Passa a bola, não passa o jogador.
Estás a falar tipo o pisão. O outro dizia.
Não queria ser assim.
Era outro tempo.
Não queria ser um jogador.
Hoje em dia temos outro tipo de centrais e defesa, o que consegues hoje em dia.
João Tibério, você mete piripiri na sua bifana, não?
Eu raramente como nas relotes, mas dou sempre lucro à casa. Por causa da história das relotes, é de sempre pensarmos sobre as relotes.
Mas não, agora a sério, não comes carne?
Não, muito raramente como lá.
Ok. Não, às vezes podia ser a cena do mesmo carne. Olá!
Mas a história das relotes, a verdade é que eu já em tempos, o ano passado, escrevi sobre ver um jogo nas relotes. E na altura foi um Benfica Sporting, um igual, em janeiro do ano passado.
Onde é que a malta pode ler ainda?
Pode ler no Observador, sim. Okay. Está lá o artigo. Como ver um derby nas relotes. Porque queria ter essa experiência, mal sabia o que é que depois me esperava, mas lá chegaremos. Como seria ver as pessoas, e há muita gente que fica nas relotes durante os jogos, ou não têm dinheiro para ir, ou gostam dessa experiência, ou porque é uma coisa que as várias relotes juntam-se para ver numa das televisões que está a transmitir o jogo.
Ah, é?
Sim, é muito, muito engraçado. Sendo que nós, o meu grupo próximo, tem hábito de ver o Manolito já desde 2013, 2014.
Manolito, que é o nome da relote.
Da relote, e é o nome do senhor do velhote que...
Ah, ok.
Que serve. Rezava a lenda que ele teria sido do Sporting nessa noite de janeiro, enquanto o Benfica empatava tristemente com o Sporting, apesar do banho de bola. Ele disse que não, que era tudo uma mentira, ele era ligado ao Benfica.
Desmentiu essa cabala.
ao contrário de outras relotes.
Mais abaixo. Com mais neon. Mas
eu lembro por acaso recentemente sobre a importância de ver a bola nas relotes e sermos fiéis a uma relota. Acho que deve ser fiel ao clube, aliás, tem de ser fiel, não faz sentido mudar, porque a ideia de converter o filho às tantas. Nós somos escolhidos pelo clube e mudar aos 18 anos, ou 16, ou 15.
Acho que é difícil.
Pá, como é que mudas aos 18? Porque tu já podes votar. Isto não é?
E, a nível
cultural, e não estou a falar para o delegado de turma, estou a dizer que podes votar.
Mas a nível cultural há mesmo um peso enorme. Se tu mudas de clube é muito complicado, eu acho. Eu vi uma vez uma peça, desculpa.
Não.
Vi uma vez uma peça da Visão, uma revista qualquer, em que havia um tipo porque tinha nascido do Benfica, depois tinha mudado para o Sporting, não sei porquê. Ah, devido ao Jardel e àqueles títulos no início, no início da década. E depois, devido ao sucesso europeu do Porto, tinha mudado para o Porto. E isto é um tipo com 30 e tal anos. Pá, eu fiquei assim.
Mas conheceste...
Não conhecia essa pessoa. Estou a dizer que li sobre isso. E é muito raro isso acontecer. Mas não é só cá em Portugal.
Isto não é raro, é parvo.
É parvo. Pode ser, é parvo, é parvo.
Porque tem que ser fiel à coisa. As vitórias e as derrotas... Neste caso, parece um daqueles casos em que vão atrás das vitórias. E é um dos problemas.
Mas sei lá, mas eu, por exemplo, eu concedo o caso de jogadores que se convertem em adeptos de outros clubes e quando há uma grande rivalidade entre Benfica, Sporting ou Porto, portanto, os chamados três grandes, não é?
O meu querido como Simão, hoje em dia será exemplo, Benfica, exemplo, que o Moutinho eventualmente será... O Benfica hoje em dia será...
Um futebolista acaba por ser profissional também, e é uma questão, eles já não assumem só aquela parte irracional que nós assumimos, e para eles é mais racional, e depois deixam que essa parte irracional se goste.
Mas as rotas não é muito diferente, eu acho que faz sentido habituarmos a ir a uma rota e começas a criar uma ligação e ao ponto de encontro, e nós somos fiéis ao Manolito, onde costumamos nos encontrar e ver, é lá que vão à procura do António Colante.
É verdade.
Por mais uma vez perguntaram pelo António Colante, se estava aí.
Mas e nunca te perguntaram pelo Vasco de Sousa lá.
Nunca. Estás a ver?
Mas acho que vou começar a assumir essa identidade.
Já houve uma exceção a seguir ao Porco, quando fizemos a celebração do Porco no Code City Benfica, uma memória.
Sim.
O primeiro gerador deu o berro, o segundo gerador também não funcionou. E fomos pedir
o gerador em casa também não funcionou.
O gerador. Mas isso era quando a corrente não é boa. E pronto, aí tivemos a ajuda de outra relato. Mas eu acho que eu digo muitas vezes, os 90 minutos em campo são fundamentais. Nem sempre os fazemos, nem sempre estamos aos 90 minutos.
É verdade.
Mas o futebol tem de ser um momento, tudo o resto à volta. Ou seja, os minutos antes que estás com amigos, que crias laços com as pessoas que recordas. Eu muitas vezes vou puxar esta ideia do tempo que perdemos a recordar jogos antigos, memórias, jogadores flops ou menos flops. E a história do Benfica também se faz disso. Desmontar algumas mentiras.
Exatamente.
Que também existem entre os benfiquistas. Os benfiquistas que às vezes têm vergonha do passado do Benfica estar ligado ao Estado Novo, e é mentira. O Benfica não é o clube do regime. É fácil desmontar. Tanto o Belenenses, que ainda hoje é o número um, é sempre o sócio número um, automaticamente é o Presidente da República, que já era assim o Estado Novo. O Porto inauguraram no dia que inauguraram os estádios. E às vezes, mesmo entre benfiquistas, é importante aproveitar esses momentos de comunhão no final do jogo para estarmos a contar histórias e a partilhar
experiências.
E conta histórias como é que foi a viagem à Croácia, aproveitar essas coisas todas, não é?
Sim.
Mas aproveitando aqui o gancho do João Tiberio, que isto foi, tudo, aqui foi tudo muito
pensado,
bem encadeado.
É? Pensado, não é?
Eu tinha-me chamado aqui nota para falar um bocadinho sobre a deslocação tanto ao Dragão, que já vai um mês, se calhar, não é? Ou 15 dias, ou 20. E tínhamos também aqui tomado a nota para falarmos um bocadinho da deslocação à Croácia. Vamos só dar aqui um apontamento ao Dragão. Tiberio, avança.
Eu não fui. Este ano não fui. Eu não fui, sinceramente, na altura até se falou um pouco sobre isso, se iríamos ou não, que havia a esperança. Eu tinha a esperança que houvesse comboio. As outras vezes que fui, foi sempre comboio. E... Não correu nada mal, que se sabe, mas tinha uma ideia muito profunda, que havia algum, não digo interesse, mas se corresse mal, não era mal para quem organiza isto.
Este é um momento fake news aqui.
Não é um momento fake news, mas a experiência sempre correu bem, sempre foi super seguro, não é como isto, se calhar, ir ao estádio do Vitória ou outros estádios mais perigosos. O Dragão, as vezes todas que eu fui num comboio, aconteceu zero problemas, nos casos das vezes que eu fui. O Benfica que nunca perdeu. Portanto, a ligação era óbvia, quando havia comboio, nós não perdíamos.
E ganhámos. E ainda bem que continuamos desse.
Pronto, não tem a ver com o comboio, se calhar tem a ver com o treinador. Mas havia um risco e não há explicação nenhuma para a Liga e a polícia acham que é mais seguro ter milhares de adeptos a virem em diferentes pontos
do que
haver um controle.
Sim, haver um controle tipo desde a raíz até ao estádio.
Vocês questão... procuraram, desculpa, vocês procuraram perceber a explicação para a ausência do comboio este ano?
Eu sei mais ou menos.
Pelo engenheiro da CP.
Sim, é e não é só isso, é a questão das composições. Isso falou-se muito no, em agosto passado. A CP aparentemente, claro que criou-se aqui um hype mediático à volta disto e o verão é muito... É um deserto em termos de notícias, portanto, há muita criação destes factos, mas isto é uma opinião pessoal, atenção. Mas o que é certo é que a CP, tirando dois fretes que fez ao PS e fez à CGTP, creio, deixou de fazer fretes tipo, organizações como o Benfica fazia. Aliás, é essa a razão pela qual deixou de haver o comboio Benfica, que era uma excelente iniciativa. Para quem mora na Beira Baixa, na Beira Alta, ou quem mora no Norte, ou mesmo no Sul, também já houve do Algarve, embora tivesse menos procura.
Sim.
Mas era uma excelente iniciativa, porque cá, efetivamente, pessoas têm red pass e vão todos os jogos e vêm desses sítios. Mas a CP deixou de fazer porque não há composições suficientes. Eu também não quero estar a politizar muito aqui a questão, mas isto pode ter sido consequências de um derrote financeiro anterior, opções que foram tomadas pode anteriormente.
Pode ser isso, mas...
Então, mas o Benfica não paga?
Pois, a questão é essa. A questão é... Exato, o Benfica pagava 13 mil euros, segundo... Eu não tenho noção destes valores, é um valor que me está agora a vir aqui à cabeça, que eu li em qualquer lado e posso estar errado, atenção. Mas acho que era 13 mil euros cada frete destes. Mas pronto, acho que não havia composições, não quiseram
cortar o dinheiro que damos a um ou outro flop jogador, se calhar há dinheiro para trazer os adeptos à luz, porque como tu dizes, o que interessa são os adeptos.
Sim, mas o Benfica neste caso são...
Mas eu até queria que
até puxar. Se o Benfica puder dizer que em vez de 13 damos 50,
por exemplo. Não, mas aí acho que a CP iria
mas agora, a questão, a CP não tem culpa quando abre uma exceção.
Tem, pois. Sim, queria aí um. Isso aí concordo.
Pá, e depois, seja de cor política for, não é isso?
E a questão é essa, sim, eu referi o PS e a CGTP, nada contra essas organizações, mas eu até queria puxar até, era. Falou-se, houve a ausência deste comboio, ao mesmo tempo que se estava a falar de um suposto cartão de adepto.
Exatamente.
Ou seja, parece que estavam às... Pronto, e aqui estou a entrar aqui na especulação. Vou ser muito claro no que digo, porque não quero estar a lançar factos. Vou estar a lançar factos, portanto quero que...
Lançar opiniões.
Não opiniões, sim. Não é um facto, é uma opinião. Mas parece que, especulando, parece que estavam à espera que houvesse mais um problema, vá, para justificar a entrada em vigor deste suposto cartão de adepto, que, como o Sérgio aqui já disse muito, muito bem, parece que temam em seguir uma via muito britânica em termos de controle de massas.
É verdade.
E não seguem uma via mais alemã, digamos assim, em que o adepto faz parte do espetáculo e o adepto e a opinião do adepto é tida em conta. Na Alemanha, a maioria das pessoas sabe disto, mas na Alemanha os adeptos ou as associações de cada clube ou as associações de adeptos de cada clube estão no board, normalmente são ouvidas pela administração ou estão representadas na administração. Eu, segundo sei, aqui no Benfica, eu por acaso não sei, eu ia dizer segundo sei, mas eu não sei mesmo se existe um provedor de adeptos ou algo assim, acho que não, mas
existe
uma ligação, existe um oficial de ligação, sim,
um SLO, como
sim, sim, um SLO, é isso mesmo, que faz a ligação, isso eu sei que foi.
Mas quando tu tens em Portugal, os jornalistas, né, ou comentadores que têm voz e que cada vez que acontece algo que envolva os adeptos ou os claques, não sei o quê, vão logo buscar das maiores catástrofes da história, né, que ficou provado em Inglaterra que os culpados, existem culpados, e os culpados são membros da polícia e não os adeptos.
Por acaso existe um filme, pode estar num festival de cinema.
Pronto, mas é verdade, mas é o desconhecimento, porque é tão mais fácil isso. Ainda agora tivemos, e há bocado estava em off a falar com o João, disse, pá, tivemos uma agressão a uma mulher de um dirigente do Sporting, não é?
Sim.
Aquilo teve alguma coisa a ver com adeptos?
Pois.
Aquilo é um crime.
Sim. É um crime
ponto.
público.
Não é? Mas não teve nada a ver com o adepto, não teve nada a ver com o carro.
Mas um presidente já ligou ao outro presidente, portanto.
Não, e já houve uma conferência de imprensa.
Conjunta?
Não sei.
Conjunta?
Não, conjunta não.
Ah, ok, ok. Então não é válido. Mas, não, mas estás a perceber. Epá, não, é, parece que tentam colar e eu puxei e tínhamos tomado aqui nota para falar dessa cena do dragão. Pá, só para ficar aqui esclarecido que parece que queriam que corresse mal.
Mas correu muito bem. E todo, eu
mas mesmo fui... assim, segundo os relatos, porque eu também não tive a oportunidade de ir, segundo os relatos que me foram dando, foi que havia bastante desorganização policial.
Sim, sim.
Andava tudo ali meio...
O parque onde era suposto.
Sim, sim, sim.
Não sabiam onde. Estavam a direcionar para um lado, para o outro. Mas, por exemplo, eu também não fui ao Dragão. Era para ir. Só tive que fazer escolhas com a ida à Croácia, que já iremos falar. E o que me disseram era que, pela primeira vez, já são algumas deslocações ao Dragão, quem me disse isso, como é óbvio, a abordagem policial era uma abordagem até, como é que eu ia dizer, uma abordagem até proativa, não era reativa, era uma abordagem até simpática, vá, digamos
como
assim.
Como apanhávamos uma vez na Alemanha, por exemplo.
Na Alemanha, em que venho falar contigo e... E muitas vezes, obviamente, eu também não quero estar aqui a pôr em causa o trabalho policial, que é também complicado quando tu tens que lidar com massas de atenção.
Sim, claro que sim.
E atenção. E muitas vezes é muito complicado mesmo.
Mas há maneiras e maneiras... Por acaso, até uma discussão que eu gostava de ter um dia, até com alguém ligado à polícia mesmo, gostava mesmo de ter esta discussão, porque tenho ideia sempre que... não é uma questão de lidar com adeptos, a maioria não sabe lidar com pessoas.
Ah,
e não, as manifestações também politizadas, menos politizadas, é uma reação muito violenta.
Nota-se bastante isso. Pá, alguma nota acerca do Dragão
para fazer um vitória? Vitória, 1-2, pá, enfim, grande jogão, grande apoio mesmo. Aliás, eu acho que o Dragão, normalmente a gente tem grandes apoios no Dragão.
Sim, outra conversa que é, jogos fora são...
Jogos fora são... Exatamente.
Temos que falar disso depois.
Exatamente. Não, mas temos que falar sobre isso, até porque... Em casa parece que estamos dentro de um frigorífico.
Mas há luzinhas e há luzes agora. E é
incrível. Mas eu não tenho nada contra as luzes, por acaso. E eu contra. Pronto, vou criar aqui algum hate contra
as luzes. Podes, criar.
Eu não ando com as luzes, atenção, mas não me importa. Eu até entre uma pessoa não participar e não fazer nada e uma pessoa dar-se ao trabalho de ligar a luz e fazer pelo menos. Epá, fica a pessoa, liga a luz e ao menos esteja lá, sei lá.
Mas estão para o inferno da luz.
Não estão, mas.
É para aparecer na Euronews uma foto bonita.
Não sei.
Isso não é apoiar.
A questão é essa, a questão que o Tiberio puxou é mesmo essa.
É que a gente vive numa sociedade imagética. Mas isto aqui já está a
ser. Mas o que é que as luzes.
Não é a questão das luzes. Para mim a questão. Eu por acaso tenho uma. E era para escrever um texto para o Benfica Independente. E vão ao benficaindependente.com. Passa publicidade.
Portanto, a pagar com visibilidade.
Os likes. E era um texto que é. É um texto de apresentação que depois acabei por não escrever. Pronto.
Clássico.
Clássico. E, mas. A questão é, eu prefiro ter um espectador emancipado, pegando numa teoria de Jacques Rancière, pronto, é verdade. Ou seja, uma pessoa que faz algo e tenta integrar-se e ter uma outra perspectiva do espetáculo e não ser apenas um mero consumidor.
Estar lá e investir no
seu. E o problema, a questão é, as luzes mas, eu compreendo, as luzes é um.
Mas a fase seguida é só estar no estádio já é bom.
Eu sei, mas...
Sim, exatamente.
Só até veio ao estádio.
Eu sei, mas...
Até está atrás da blazer, estão todos vestidos de branco.
Mas eu percebo.
É o Real Madrid.
É o Real Madrid.
E não queremos.
Não é o Real Madrid. Isto é uma tendência natural.
Não é, não pode ser.
Mas é uma tendência natural. Mas, eu não estou a dizer que seja boa.
Se comparares isso com o levantar as cartelinas, que todos os sócios, os adeptos, participam...
Sim.
Na coreografia.
Quando não estão no relato, no back-offs.
Não, mas é. Mas acho que todos os sócios participam na coreografia e já levam e conseguem perfeitamente interagir naqueles minutos e não sei o quê. Tá, mas agora as luzes. Eu não consigo perceber, a sério, faz-me confusão, porque se fosse uma bater palmas, isso já custa. Agora sim. Acender o telefone.
E fazer a onda.
A onda.
Que aí já sempre.
Não, mas a onda.
Quase sempre vergonhoso.
A onda, por acaso. A Honda tipo, tem um contexto histórico.
Mas espera,
a Honda aparece num Mundial do México.
Sim.
A Honda.
E aparece em que jogo?
O que tem.
Não sabes?
Não sei. Não
e que resultado, pelo menos?
Não sei.
Não estavas a ganhar um zero.
Não, tá, mas a questão é essa. Mas a questão é que na luz, ultimamente, quando se faz a Honda, ou seja, na luz passa-se do 8 ao 80. E não é só na luz, passa-se em outros campos também. Isto é uma tendência.
Ah, sabes qual é o meu receio? É que nós cada vez estamos mais a ficar plastificados.
Mas estamos, mesmo
desde as bandeiras no relvado.
Já estamos plastificados. Sim, sim.
Desde as bandeiras no relvado.
Já estamos plastificados.
Porque antes era o sócio, o adepto.
Que levava a sua bandeira.
Levava a sua bandeirita e lá ia abanando com orgulho e com prazer. As pessoas que estão a fazer isso agora são pagas para fazer isso.
Sei disso. Mas, por exemplo.
Eu já assisti a uma dessas pessoas. Em concreto de organização de jogo, ou lá o que
sim,
foi.
Sim, sim, organização de jogo.
A pedir a um conhecido benfiquista das redes sociais ou das televisões ou não sei o quê para começar a fazer a Honda ou para incentivar uma coisa que quer dizer, perde-se aquela espontaneidade, estás a ver?
Mas posso, a questão é, nós enquanto adeptos gostamos de pensar que, e somos muito absolutistas nisso, que o nosso clube é sempre especial e é especial, atenção, não me interpretem mal, mas a questão é que o Benfica neste momento é uma empresa e com muita pena eu digo isto, eu faço estes os stickers e eu estou aqui a segurar os meus stickers, pronto. Passa a publicidade, pronto. Mas eu faço isto por uma questão de não querer ser um cliente e querer ser um adepto, ou seja, eu estou por esta via,
pode ser não ser cliente ou não comprar mas mesmo as coisas da loja do Benfica ou não comprares o seguro do Benfica e não és cliente, mas no estádio se há um momento em que tu podes não ser cliente e barrares que não um logo,
mas por exemplo eu só não quero é que a gente caia e muitas vezes a malta. Epá, e as redes sociais são muito bipolares e são muito 880, assim, gosto, não gosto.
Não é as redes sociais,
não, não, mas,
é os benfiquistas.
Mas os benfiquistas também, mas isso exacerba, ou seja, ficam ainda pior e cria-se ali uma bolha, ali uma rede.
Porque eu vinha preparado para discutir se a bola tinha entrado ou não. Vocês trazem, vêm para aqui falar de
redes sociais.
Mas a questão é o que é uma bola?
O que é uma bola?
O que é uma bola?
mas agora falando, eu até já me perdi um pouco no discurso, mas...
Porque ou seja, não faz sentido
nenhum. Mas a questão é, nesta lógica do gosto, não gosto... Eu, por exemplo, eu dou valor também à pessoa... Eu vejo o jogo, e falando em mim, eu vejo o jogo em pé, normalmente estou a cantar...
Não te calas.
Não estou aos 90 minutos a cantar, porque normalmente não estou aos 90 minutos dentro do estádio. Estou a ver copos no início, às tantas, antes de entrar.
Foi como o máximo, mas... tinha sido mais cedo.
Não, isso não.
Tinhas o carro mal estacionado.
Mas dou e respeito quem queira estar no seu lugar, ou no seu camarote, e já não esteja para... Não canto ou tenha a sua maneira de ver o jogo. O que eu acho é que há contextos e acho que há maneiras em que as pessoas têm que ver. Tipo, por exemplo, quando a equipa necessita, eu ainda acredito que a equipa, ao ter um ambiente à volta, irá produzir mais.
Mas espera, o 3-1 com o Fenerbahçe e a reviravolta com o Porto, que foi o estádio, à moda antiga, que empurrou a equipa.
Eu acabei esse jogo.
Mas as luzes vão empurrar?
Mas eu prefiro que haja luzes do que não haja nada. A minha questão é essa só.
Mas as luzes, eu uso muitas redes sociais, não é?
Eu também uso, pronto.
Pronto. Eu uso bastante as redes sociais. Gosto de ter a minha fotozinha quando vou ao estádio, não sei o quê, e eu acho que as luzes
não fazem sentido nenhum.
É mais para isso.
Ah, sim, mas é.
Não estou a ver que
um
atleta vai correr mais ou vai dar mais um pouco pelas luzes.
Não vá, mas eu prefiro que as pessoas estejam a fazer alguma coisa e sintam-se envolvidas em algo do que não estarem a fazer nada, porque isso aí então é o pior. E eu prefiro que, tipo, começamos com essa base, então com as luzes. E depois, enfim, temos que arranjar maneiras de, e aí o clube também, e os grupos de apoio também, atenção, e os adeptos normais, atenção, porque pá, eu vejo um jogo no meio de um grupo de apoio, e é muito complicado para mim, que estou a cantar, e estou ali no meio, malta a cantar, eu não me apercebo, eu muitas vezes não me apercebo...
O resto do estádio não...
Que o resto do estádio não está a cantar.
O resto vai atrás do resultado. Quando estamos a ganhar as suas.
Sim.
E é muito complicado às vezes, e isto também tem culpa aqui nos grupos de apoio, atenção, também, porque muitas vezes cantam E é muito fácil, e todos nós aqui vemos o jogo no meio de grupos e sabemos como é muito fácil. Enfim, se tu estás a cantar durante 90 minutos.
São mantras, são música. A verdade é
horrível. Quando tu estás 90 minutos a cantar, tu não consegues estar a cantar num pitch a 140 batidas por minuto. E,
pá, a menos que haja uma coisa de Red Bull, uma coisa assim.
Ou isso, não sei, mas é verdade.
Sim, sim.
Pronto, isto até mesmo a nível
físico.
A nível físico é um pouco. É um pouco demanding, é um pouco. Exige algo também. Mas à parte disso, os cânticos poderiam ser melhores, sei lá, podia haver cânticos mais curtos ou mais cativadores.
Mas então, e agora metendo, fazendo dizer, porque é que nos jogos fora isso acontece?
Isso acontece se tu estás com uma outra predisposição, eu acho. Se tu estás a ir ao terreno do adversário, porque tu estás, muito provavelmente já estás...
Tribal,
sim, é a questão de tribal.
Achas que é isso ou achas que é por...
Isso é um pouco por aí. Mas é mesmo também aquela questão que quem vai fora é malta que está mesmo pré-disposta para isso também, acho eu. Estás em menor...
Falando em ir fora, e vamos ficar aproveitando aqui o gancho para irmos até à Croácia?
Croácia.
Se não tiver, Croácia. Já foste à Croácia uma vez?
Fui em viagem.
Já foste feliz nas praias da Croácia, não?
Já fui feliz na Croácia, Eslovénia e Trieste. Na altura fui um concerto para o Jam.
Para o Jam?
E depois fizemos, foi em Trieste o concerto, depois fizemos Eslovénia, Croácia e depois fomos parar a Hungria.
Sim, mas não foste para Pisa?
Não, não passei.
Posso cometer uma pequena inconfidência?
Claro que sim.
A senhora dele é uma grande fã de Pearl Jam. Já viu quantos concertos fora?
12 ou 13
fora. Portanto, é uma espécie de roadie.
Mas não do Benfica.
E acompanha sempre, João.
Já fomos também a Berlim. Já fomos mais alguns. Sim. Barcelona. Sim.
É mais fácil arranjar bilhetes para ver Pearl Jam fora?
Não é fácil.
Aquilo funciona um pouco como um clube.
É grandes bandas.
Sabes que Pearl Jam tinha uma associação com a Copa.
Aquela
loja holandesa. Sim, que tem grandes kits e tem uma loja fantástica em Amsterdã.
Se calhar vamos passar isso, que a minha mulher vai ouvir isto e vai-me relembrar da nota que eu larguei lá para o menino.
Ah, pois. É verdade. Mas ao menos é made in Portugal.
Exatamente.
É made in Portugal.
E fiquei com uma ponta de inveja que fizeram parceria com outro clube português.
Para cá, é verdade. Mas aí acho que a política do Benfica de não querer. Mas é mesmo.
Foi.
O Benfica também já tem a sua produção própria.
Ele disse mesmo que o Benfica não é um. Já tinha
os sonhos dele. Eu da última vez, tivemos agora no Ajax, ou eu estive também no Ajax, e fui à Copa e estive a dar os stickers na Copa, um tipo de lá. Também fazia design na Copa, por acaso, achei engraçado.
Mulato?
Sim.
Também tive que
E então, ele estava a dizer, pronto, a gente estava a referir, obviamente, que havia um outro clube português, digamos, ali a norte, que tinha uma parceria com eles.
Pode dizer o nome.
Posso dizer o nome, Porto.
Como é que fica dizer os nomes dos outros?
E digo Porto com P maiúsculo, não tenho problemas de dizer isso. Mas...
P de...
P minúsculo. Ah. Normalmente as pessoas escrevem Sporting e Porto com letra minúscula e isso não.
Se calhar não tem caps lock.
Não sei, às tantas é isso.
Olha, viajando para a Croácia.
Para a Croácia, que eu estou aqui a divagar. Croácia, foi a minha primeira vez à Croácia. Eu tinha estado uma semana e meia antes, eu tinha ido a Istambul. Tinha ido ver o Galatasaray, que também foi uma saída muito interessante e muito engraçada, peço pouca gente tenha ido, e isso aqui é outra questão, que é o porquê, e eu aqui poderia lançar esta questão, e se alguém quiser responder ou quiser teorizar sobre isso, que é o porquê de quando são jogos na Alemanha, em França ou Inglaterra, ou mesmo Espanha, os estádios ou a procura de bilhetes excede largamente a oferta, não é? Tipo para o sector visitante, neste caso do Benfica, e quando são deslocações um pouco mais fora da caixa, e eu já tenho algumas, como Nápoles, como Istambul agora, como agora a Croácia, que eu também esperava que tivesse mais gente, por acaso, não não há assim tanta procura, até mesmo por parte de imigrantes que facilmente ali na Europa Central poderiam voar.
Mas não há, menos que a Inglaterra ou França, provavelmente é isso. Ah, mas... E as viagens são mais caras e pode ser
na Europa Central, é pá.
Mas pois. Eu por acaso nunca tinha pensado nisto. Já tinha pensado na questão de Malta de não viajar de Portugal para lá, mas realmente porque é que os imigrantes não viajam?
Eu acho que a questão aqui, e não estou de todo a desmerecer os imigrantes que vão aos jogos fora e fazem um grande esforço e vivem um clube, e para eles isto é muito importante. Aliás, nós temos aqui uma pequena história. Quando fomos a Hamburgo ver um... Aliás, nós fomos a Munique, vamos para Berlim, fomos para Munique, depois estivemos num comboio, fomos outra vez a Berlim, depois fomos a Hamburgo ver um jogo de veteranos entre o Benfica de Hamburgo e o Sporting de Hamburgo. Eu estou a falar de 50 anos e de...
Sim.
Pá, e
com um árbitro
num coxo. Lado, com um árbitro de coxo. Pá, uma coisa... Isso até um amigo nosso, que é repórter da RTP, ele até fez uma pequena peça, por acaso, sobre isso, que é uma coisa engraçada. Mas foi engraçado, porque eles a seguir, aquela malta lá, e eu falei com um tipo que não era do Porto, que não era do Benfica, não era do Sporting, era do Porto. Ele estava emigrado na Alemanha desde 1991 e ele disse-me: eu fui a todos os jogos das equipas portuguesas na Alemanha, em solo germânico, desde 91. Fosse do Benfica, fosse do Porto, fosse do Sporting, fosse do Braga, e eu creio que o Estoril jogou lá também contra o Freiburg há uns anos atrás.
Oh.
Que é mesmo engraçado. E é, ou seja, eles assumem isto como sendo um bocado de Portugal que está a chegar ali. Mas a minha questão, e regressando outra vez à conversa, para não estar porque eu estou sempre a divagar. E pisa-me o pé, se eu estiver a divagar. Então, a questão foi, a Turquia, não havia muita gente, mas mesmo aparecendo uma semana depois, ou havendo o sorteio, o jogo sendo quase uma semana e meia depois, era uma saída que eu não poderia deixar de ir, até pelo contexto histórico. Que norteava esta viagem. Eu creio que toda a gente já sabe, mas é sempre bom relembrar. O Dinamo é o grande rival interno do Ayuk Split. O Ayuk tem uma claque que é a torcida Split, cujas raízes vão até 1950,
a mais antiga da Europa.
Mais antiga da Europa, quando os jugoslavos foram ao Mundial de 1950 e viram aquelas torcidas brasileiras e quiseram replicar o mesmo em Split. Quando em 94, em setembro de 94, em plena época de conflito entre Croácia e a Sérvia, três membros dos Non-Name Boys foram à Croácia desafiando a guerra. Portanto, enfim, eles desafiaram uma zona de conflito e conseguiram chegar lá, ganhando o respeito das gentes de Split. E, tragicamente, na viagem de volta, morreram num acidente de carro de 18 de setembro de 94. E, no jogo de volta, membros dessa claque da torcida, sabendo desse facto, trouxeram flores. E criou-se aí uma irmandade que eu direi que é quase forjada no sangue. Pronto, e aí, nessas questões de sangue, não se questiona muito, não é? E o que eu devo dizer é que este jogo, mais do que em Lisboa, isto foi tratado em Zagreb como se fosse um holocausto nuclear. Eu não sei se têm noção, mas Zagreb é uma cidade gira, é uma cidade com uma imensa história, é uma cidade que, e a Jugoslávia e a Croácia, fruto do próprio posicionamento geográfico, já passou e tem uma história muito, muito rica, passando por vários reinos e vários países diferentes. Portanto, há várias influências, há influências otomanas, há influências austro-húngaras, há uma influência forte soviética, embora eles fossem não alinhados. Ou seja, é uma cidade que tem vários estilos arquitetónicos, até, a nível estético. É uma cidade que, ao contrário do Ljubljana, onde também passei, é uma cidade que se nota que não é tão endinheirada como Ljubljana, digamos assim. Também o tamanho da cidade é maior e tem quase 1 milhão de habitantes, que é sensivelmente 1/4 da população croata. E é uma cidade de clube único. Parece que tem o NK de Zagreb, que é um clube mais pequeno. O Dinamo Zagreb é claramente o clube tempo. E nota-se mesmo, ao chegar à cidade, tu vês aqueles grandes murais na base, mesmo escrito Dynamo ou Dynamo e Hooligans Dynamo.
Também é o próprio. É o maior da Croácia, não é só desse.
E é o maior da Croácia, o clube era o clube mais laureado da Croácia. No meu texto, no Benfica Independente, se tiverem 23 minutos para ler isto aqui, eu tento descrever um bocadinho da história.
Está fantástico.
Da história, mais ou menos. Eu, por acaso, não gostei do final.
Não gostaste?
Escrevi-lhe assim numa penária e não gostei muito. Mas, porque no final já se sente que eu estava a tentar despachar aqui. Mas a questão ali, eu tento contextualizar um pouco a história do clube. É um clube que foi fundado oficialmente em 1945, mas o clube considera que foi fundado em 1911. E havia três grandes clubes no reino jugoslavo entre as guerras. E basicamente o que aconteceu foi o regime comunista limpou os clubes todos que existiam, excetuando o Ayub, por acaso. O Ayub foi o único que resistiu. E fundiram num clube chamado Dinamo, que devia ter ligações à polícia secreta, daí o nome também. E então o clube foi buscar a massa adepta de um outro clube que começa por G, e eu agora aqui não consigo dizer, o meu croata não é assim tão bom, mas o Dinamo agora, ao tentar celebrar em 2011 o seu suposto centenário, foi buscar esse G e agora é GNK Dinamo Zagreb devido a essa questão. Pronto. Tem o nome desse clube antes do ou colocaram esse letra G devido ao nome desse clube. Basicamente, eles ganharam uma taça, o equivalente a uma taça UEFA, uma taça das cidades com feira, em 64 ou 3, espera aí, frente ao Leeds, em 65, aliás, eu minto. Eles tinham chegado a uma final contra o Valencia em 63 e perdem. E desde 67 nunca tinham passado dezembro em diante, ou seja, eles iam às competições europeias regularmente, mas nunca passavam as fases para além de dezembro, e este é o primeiro ano em que isso ocorre, e daí isso em conjugação, ou essa excitação em conjugação com o facto de ser o Benfica, e do Benfica ter esta ligação ao Ayub, fez com que a cidade, este jogo, fosse tratado como se fosse pré-clima de guerra civil que viesse aí, ou algo assim, porque rapidamente começou-se a dizer que a malta de Split também ia vir. Aliás, tanto que os próprios croatas, as próprias autoridades proibiram os croatas de ir ao jogo, e isso foi muito visível. Mal nós pusemos, e nós viemos de carro desde a Eslovénia no dia do jogo, mal pusemos a roda dentro da Croácia, e isto foi literal, mandaram disparar o carro para confirmar BIs, para confirmar cartões de cidadão. Estivemos ali à espera durante algum tempo, podemos depois seguir viagem, como é óbvio, mas notava-se que mesmo, e isto reportes de malta que veio de Split, o trânsito estava a ser direcionado para bombas de gasolina, onde era feito o controle de identificação em plena autoestrada, e quem era croata não podia seguir em frente.
Estava a falar em dia de jogo.
Em dia de jogo, sim. Isto foi só para verem. Acho que houve alguma organização, porque já iremos chegar aqui à fase do pós-jogo, aí houve alguma desorganização. Mas acho que eles tentaram levar isto num sentido de não foi uma abordagem muito musculada, ou pelo menos não era muito presente. Agora, as circunstâncias aconselhavam-nos a não estar livremente com adereços do Benfica a passear pela cidade, que é muito gira. Mas, por acaso, tenho uma pequena história, porque, pronto, enfim, houve algumas pessoas, e existem imensos amigos meus que moram no estrangeiro, e normalmente sou eu que levo os bilhetes para estas ocasiões, quando vou fora. E fomos ter com eles ao centro da cidade quando chegamos, e já depois de chegarmos ao hostel e da senhora no hostel estar a implorar-nos para não estarmos visíveis com coisas do Benfica, porque ela temia pela nossa segurança, só para verem o nível em que isto estava. Fomos ao centro da cidade, à parte velha, e a minha experiência aconselha-me a nunca ir ao centro da cidade neste tipo de jogos mais calorosos. Já tivemos más experiências em Amsterdão.
Mas até correu aceitável.
Sim, mas...
Sentes tensão.
Mas sentiam... Há bocado ias falar de Nápoles também.
Não, por exemplo, também...
Mas sentias que a cidade, a polícia, as pessoas...
Quando são cidades de um clube só, está toda a gente a olhar para ti. Em Nápoles eram putos em cima de scooters com 10 anos... A circundar, a dizer ragazzi, não sei o quê, ali à volta. Epá,
trabalho na parte da organização, quando nós achámos que foi muito violento, a entrada para os autocarros, a polícia por todo lado, revistados, fotografia com a investigação
no chão.
O que tinha acontecido? E depois perguntámos aos polícias, disseram: isto não é contra vocês, isto é para vos proteger do que aí vem.
Pronto, e estavam a pintar o cenário como se viesse aí.
Mas sentiram na chegada ao estádio?
Na Croácia, o que eu senti, e ainda na parte do centro da cidade, nós fomos ter com colegas meus que estavam no centro da cidade, na parte histórica. Pá, e obviamente, quando tu vês um grupo de 7, 8 gajos que não têm nenhum adereço, ou seja, estão à casual, vá, digamos assim, que não falam croata, que estão a circular, obviamente isso atrai alguma atenção, não é? E tu notavas, pá, eras um pouco ali em ruas mais estreitas, ali aqueles caminhos tipo meio empedrados. Só que depois a gente chegou a um sítio, a um bar onde estes meus amigos estavam todos à Benfica, e era muito estranho, porque nos altifalantes do bar eram só músicas de estádio do Dinamo. E eu achei, estes gajos estão onde? Pá, não. Estes gajos estão onde? Pá, estes gajos são os otários, pá, não... não. Mas depois a seguir que eu percebi, aquilo era um bar ligado ao Dinamo, e era ligado, não era ligado aos BBB, porque há vários bares ligados ao Repo, aos BBB, e atenção, eles têm duas grandes lojas na cidade, têm vários sítios de saída, portanto era um pouco perigoso, vá, digamos assim, andar assim lá. Mas era um adepto do Dinamo que puxou aqueles adeptos, ou seja, os meus amigos, e disse: olha, vocês podem estar aqui, podem estar a consumir cerveja, aqui não vos acontece nada. E foi, eu até achei engraçado. E foi engraçado estarmos no centro da cidade, num sítio onde havia nos altifalantes músicas de estádio do Dinamo, e estávamos ali a falar com o dono do bar, e foi mesmo engraçado essa
não parte. Deu para passar o Benfica FC?
Não deu para passar o Benfica FC, desculpa, Manu, mas foi engraçado. Depois, a ida para o estádio, aqui é que tu notas já alguma desorganização. Sim. Não havia nenhum autocarro, não havia... Ou seja, tu tinhas que ir de Uber, ou de táxi, ou de trem.
Não havia o Meeting Point do Benfica?
O Meeting Point era mesmo ao pé do estádio. Acho que eles fizeram mesmo isso para tu seres obrigado a ir de táxi para lá. E a questão foi, chegados lá, e na minha experiência pessoal, nós ainda queríamos beber mais uma cerveja, como sempre. E perguntamos ao polícia, que estava lá. E o polícia, por acaso, assim a rir para nós: olha, vocês podem ir ali, onde estava ali um grupo ali de adeptos do Dinamo já prontos. E nós fomos, por acaso, e fomos naquela, não sou herói, atenção, nada disso, longe disso, mas fomos naquela numa postura: epá, bora lá num tiro e voltar, isto também não vai ser, epá, se um gajo está aqui cagaçado para tudo, também um gajo não está aqui a desfrutar disto, pronto. E basicamente foi lá, tipo, perdemos dinheiro, porque ainda demos euros, e eles deram-nos troco em cunas. 5 cunas é a moeda nacional. E então, pá, e viemos e bebemos a nossa cerveja, pá, entramos dentro do estádio, não se passou nada de mais, houve esses testes de álcool, havia 3 pontos de segurança, 3 barreiras de segurança que tínhamos que passar. Nesse aspecto estava hiper controlado. Mas depois, aqui é um encanto, e aqui às tantas indo ao cerne daquilo que me estavas a perguntar, o porquê de eu ir à Croácia. Eu fui à Croácia também porque a tua experiência de estádio acaba por ser sempre igual. Quando tu vais fora, ou seja, e aqui regressamos àquele tema que estávamos aqui a ter, porque o futebol atual, o futebol moderno, é todo plastificado. e na Europa Ocidental.
E na Barcelona, Old Trafford,
é exatamente igual. É pá, os estádios podem mudar, as músicas vão ser sempre as mesmas, vão croar. Mas é verdade, é verdade. E é natural que isto aqui aconteça, não é nenhuma crítica. Mas
também por isso
é
que estamos a ver alguns jogos nas divisões distritais, tudo mais, mesmo, continuam a ter a essência.
E este estádio é uma espécie de bom fim com esteroides, vá, digamos assim, porque as bancadas são hiper longe do. São hiper longe do relevado.
A
pista de tartan está lá e é uma pista de tartan estranha. Depois é tudo estilo arquibancada, ou seja, há sempre uma altura. Não é um estádio em que a bancada vai ter à pista de tartan. Tu se caísses daquela arquibancada, magoavas-te, não era? E depois é a questão daqueles holofotes, pá. É a questão daquele velho, daquele típico estádio, aquelas noites europeias que tu pensas em 70s, 80s, em que tu vais jogar contra um Dukla, ou vais jogar contra, sei lá, um clube qualquer da RDA, e tu vês e tu tens aquelas imagens em que tu vês aquelas torres de iluminação naquele nevoeiro, e tu vês a silhueta das pessoas assim na arquibancada. E nesse aspecto foi muito gratificante estar lá. Não é que eu gosto muito do estádio, o estádio é uma merda. Desculpem, acho que não posso dizer isto.
Pode, pode dizer.
O estádio é rudimentar, pronto, mas é um estádio que ainda te permite ter este pequeno sentimento romântico de futebol antigo. Não é que eu queira voltar aos tempos antigos, mas
os adeptos de Dinamo não acenderam as luzinhas.
Não acenderam?
Estranho. Ainda foram embora no fim.
E quanto ao apoio, já agora, o estádio não é muito fácil a nível vocal. Nós, enquanto sector, dar apoio à equipe, quer eles também, eles têm uma presença imensa. Atenção, eles encheram uma arquibancada à frente da nossa. Que era tudo BBBs. E já agora, fazendo aqui um pequeno gancho, já estou a falar há imenso tempo, Tiberio, portanto podes me interromper. Os BBBs são uma claque criada em 86 e que veste azul. Acho que uma relação.
Claramente.
E é também um clube, quase um clube único de cidade.
Tem tudo a ver, dá-me não fundação ali, meio.
Já percebem, não é? Só leva 38 mil pessoas, é verdade. O Maximir é um parque grande que existe lá. Portanto, o estádio é mesmo no meio do parque. E os BBB é uma claque. Como é que eu ia dizer? É uma claque fundada em 86. O nome deve-se a um filme que se chama Bad Boys, daí Bad Blue Boys, que tinha um jovem Sean Penn.
Sim, yeah.
Portanto, contracenado. E que passou.
Mas não sabia que o nome vinha daí,
vinha daí mesmo, vinha daí, de um filme de 83, por acaso. E. É uma boa colher. E então, o que ocorre ali, eles assumem-se, ou começaram a assumir-se como os defensores da cidade de Zagreb. É preciso.
Eles têm conotação política?
Tem. É extrema-direita.
É
mesmo proto-fascista.
Sim.
Eles são mesmo admiradores de um regime que era um regime fantoche que Mussolini instaurou na Croácia em 41, que é chamado o Ustase. Há uma salvação que até houve o Stimac. O Stimac foi até punido pela UEFA há uns anos atrás e não foi a um mundial ou um europeu porque fez a salvação da Ustase.
Ok.
Mas sim, são. Mas também percebe-se esta vertente mais nacionalista, mais conservadora, porque quando eles foram formados, é preciso ter noção que a Jugoslávia já se estava a desagregar.
Yeah.
E Tito morre no início da década de 80, 80, acho eu. E Tito era a mesma cola que estava ali a unir aquelas regiões todas. E começas a sentir ali em 81, 82, 83 aquelas tensões muito nacionalistas, ou seja, os croatas tinham um plano para sair e criar a Grande Croácia, os sérvios também tinham a mesma coisa, os eslovenos, ninguém ligava a eles, também tinham planos também, enfim, ou seja, todos ali começaram a ir para cada lado. Aliás, existe um grande filme, que eu já agora posso referir, que é o The Last Yugoslavian Team, e já agora, se não sabem, eu e o João pertencemos a a um pequeno festival de cinema de futebol chamado Offside Lisboa, que vai ter a segunda edição em maio, junho.
Final de maio, início de junho.
Por acaso, pode calhar com Baku.
Vai ser difícil. Mas teremos uma solução incrível para que para isso aconteça.
Tipo teletransporte.
Então, já tem isso preparado.
Já temos uma opção pensada.
E,
meu Deus.
E então.
Já, preparar o adversário, preparar o scouting. Já.
O scouting. E, mas o filme, regressando ao filme, é um filme que versa sobre a equipa sub-20 de Jugoslávia que ganha o Mundial de sub-20 em 1987 no Chile. Eu creio que estou certo. Podem me corrigir se eu tiver errado. É a equipa que ganha, a Jugoslávia que ganha antes de Portugal ganhar em Riad e depois ganhar em Lisboa, portanto é fácil ver isso. E era a equipa que tinha nomes como tinha nomes como Savic, como Boban, como Robert Jarni, que por acaso jogava no Estrela Vermelha quando isto tudo se dá e era croata, e é uma pessoa que não é bem vista em Belgrado devido a isso. Ou seja, eles filmam aquele documentário 10 anos depois daquela conquista, ou seja, em 97, já depois da guerra ter acabado, já depois de haver uma Croácia e haver uma Sérvia, e, neste caso, a Jugoslávia ainda se designa
forma
assim.
República.
E então, para as eliminatórias do Campeonato do Mundo em França, em 98, quem é que calha quem contra quem? Croácia contra a Jugoslávia. Então existe um documentário, podem até ver no YouTube, é facilmente encontrável.
Nós deixamos o link depois.
Tipo, sim. Last You, Yugoslavian Team. E é fácil perceber este contexto de ódio. E então, os BBB, e é preciso a malta ter esta noção.
Bebem muito disso.
As claques lá são, em 90, eram grupos militares. Sim, mais quase, ou menos hoje quase, em dia.
Se não for, 90, se não for 100%, 90...
Mas em 90, estes gajos estavam na linha da frente a disparar armas. Portanto, é natural que com esta animosidade toda, face ao Benfica e face devido àquela ligação ao maior rival interno que eles lá têm, o Bayuk, não fosse uma recepção assim muito, muito, muito calorosa. No final do jogo, e aí há crítica a apontar, tenho duas críticas por acaso a apontar, que é, não percebo porquê, ao minuto 89, houve pessoas no nosso sector a sair, não sei se é um reflexo do que acontece aqui na Luz, porque eu vejo sempre pessoas a sair, né?
Então, o carro mal estacionado.
Não sei, o carro podia estar mal estacionado, mas o pior é que tiveram uma hora e meia para sair do sector, porque não sei para onde é que foram. Pode haver uma desculpa, enfim, eu aqui peço desde já desculpa se havia uma razão maior. E a segunda questão era, em termos de organização, quem não tinha carros, e como era o meu caso, teve que chamar um táxi, ou teve que chamar um Uber, ou teve que desemardar, vá, e pés a expressão.
Transporte está fora
para transporte, e não nos deixavam sair sem haver um transporte. E depois o pior...
Não, transportes...
Não havia transportes. E não nos deixavam sair daquele perímetro, sem esse transporte. Portanto, eu vi imensas pessoas de idade que muito provavelmente não estão à vontade a chamar um Uber ou a chamar um táxi. Ou a...
E estavam presos ali.
E já agora, agradeço a solidariedade de muitos benfiquistas que levaram essas pessoas e conseguiram levar essas pessoas lá. E isso aí é o maior.
A malta
teve de se juntar. Achei-se muito bem. De resto, acho que foi um jogo que já foi muito dissecado. Não quero entrar.
Sim, isso não é.
Serve. Krovinovich, provavelmente, mas pronto, não quero entrar por aí. Acho que o Koshy fez um grande jogo, por acaso. Mas pronto, fui isto aí daqui à Croácia.
Fala-nos só de.
Da preparação.
Não, fala-nos da. Para já, de teres nomeado o carro de.
Ah, sim, a preparação. A questão foi.
Fala-nos
nós queríamos. E isto, pronto, isto aqui é uma espécie de proforma. Para este tipo de viagens, quando sai o sorteio, normalmente há sempre imensa gente já preparada, com motores de busca, com tipo à procura das melhores viagens. Normalmente, pá, pronto, eu também não sou muito abonado, tenho que ir tipo ao fator mais barato, não é? Portanto, com os preços a subir e com algumas indecisões da malta que estava comigo, ia um X número, depois já ia outro e não sei o quê, acabamos por ter que voar para Pisa. Numa terça-feira, o jogo foi na quinta. Pá, o que até acabou por ser engraçado, porque a Toscana e a Itália é sempre uma aposta segura e é mesmo engraçado. engraçados. Então fomos, então alugamos o nosso Pesares e um Fiat, que ao contrário do lateral. Não, 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 por acaso não tudo. Eu para carros sou.
Ah, sou okay. Mal, mesmo. Panda?
E, não. É uma carrinha de grupo.
Ah, ok.
Não,
okay.
Não sei.
Uau, tu não faz a mínima ideia.
Opa, eu tenho carta de condução, eu só conduzia uma vez. E é isso. E
não conduziste o Ferrari vermelho.
O Ferrari vermelho, não era eu que tinha o Ferrari vermelho. E a questão aqui foi: fomos para Bolonha logo, nessa terça. Bolonha é uma cidade muito gira, mesmo gira, tem uma população. Costuma-se dizer que Bolonha é La Dota, La Grossa, La Roça. Ou seja, é uma cidade que é uma cidade universitária. Pensem em Coimbra. Maior do que Coimbra, atenção. É uma cidade onde se come hiper bem, mesmo.
Em Itália.
Em Itália, pronto. É de Escânia, pronto. De alguns preços. E é uma cidade que tem uma cor avermelhada. Pronto, tem tendências também de esquerda, pronto. Mas não querendo entrar num campo ideológico. É uma cidade que tem, tipo, os edifícios são avermelhados, portanto foi uma boa escolha, acho eu. Depois disso, depois de termos assistido ao desastre do Real Madrid em Bolonha, não é? E termos sido barrados numa discoteca com crianças que tinham metade da minha idade, portanto, I wonder why.
Menos Michael Jackson.
Menos, esse é o nosso momento de Michael Jackson, portanto é isso.
Viram o comentário?
Eu ainda não vi.
Ok. Mas, se calhar é melhor não.
Eu ia fazer aquele comentário que não é muito, muito fixe, que é, pá, parece a Madeira, não sei o que é que eu não sei.
Merda incomoda-te, agora falar sobre.
Eu sou Maria,
não sei. Não vale algum Frederico ouvir.
Não algum Frederico ouvir. Mas a questão foi, depois de Bolonha, fomos de carro então na quarta-feira até Ljubljana, que foram 400 km. Passamos por Trieste, e quisemos passar por Trieste porque é uma cidade muito aberta, era um antigo porto austro-húngaro, tem uma sinagoga brutal, grande. Eu até podia fazer o gancho da sinagoga para falar de um livro que eu a seguir vou falar. Fui o único treinador judeu a ganhar uma taça dos clubes campeões europeus, a treinar neste ano. E é fácil o nome, que também esteve a treinar em Trieste, por acaso. E depois fomos para Ljubljana, que é brutal. Brutal. Pá. Brutal, pronto. Acho que é o único senão em Ljubljana que tem a cor azul e o símbolo da cidade é um dragão.
Pois. São 23 horas.
Sou. Ouviste? Pá, quer dizer que valeu a pena a viagem?
Valeu a pena a viagem e depois para cá.
Mais uma, experiência do caralho.
Uma experiência, sim, foi mesmo brutal. E aconselho a todos, se tiverem a oportunidade, a fazerem uma viagem fora e façam com amigos, porque estas viagens, e já é a minha 24ª viagem fora, com a sangria que houve em 2000, e com a crise em 2010, houve muitos amigos meus que saíram, não é? Tiveram que procurar melhor futuro fora. Outros nem sequer foi por isso, mas portanto é sempre uma maneira de tu reencontrares.
Tiveste um amigo teu que foi pôr outro aeroporto, inclusive, não é?
Sim, isso foi na volta. Na volta deixamos uma pessoa em Veneza, que era mais ou menos a caminho. Depois na volta.
Mas tivemos... é uma pessoa que está lá fora, não?
Não, que era de Portugal, mas tive amigos meus que vieram da Eslováquia, que vieram da Hungria.
Tem uma justificação para nos encontrar.
Tenho um grande amigo, Campos, um grande abraço, também é de Berlim, e também conheço o Manu, que voou desde Berlim e que vai ser pai no final deste mês, ele foi.
E
ainda vai a Frankfurt. Campos, nós vamos fazer a cabeça
a Frankfurt.
Frankfurt, não é? Em português.
Olha, tinha tomado aqui, estamos falados relativamente à Croácia.
Sim.
Tinha guardado aqui uma palavrazinha intemporal, e intemporal vou passar a palavra ao João Tibério, porque o João Tibério vem imunido de umas notas intemporais. Pá.
Não sou bem notas temporais, mas o Ar já abriu há pouco um caminho para se falar um pouco sobre os livros.
Yeah.
E sendo uma área onde eu trabalho, quando falávamos na preparação para isto sobre livros e sobre figuras e nomes, acho que quando pensamos no Benfica e quando pensamos em alguns nomes do Benfica, um dos que destaca, sendo às vezes uma pessoa um pouco incompreendida, ao Lobo Antunes. E aproveitei para recordar um texto, uma crónica antiga dele, de junho de 2011, em que ele diz às tantas que queria ser o Águas da literatura. E vou só ler aqui um excerto. Fala sobre o benfiquismo dele, ele que é conhecido por aquela frase em que ele dizia que durante a guerra parava para só ver os jogos do Benfica.
Ambos os lados
paravam. Ele fala que isso terá acontecido. E eu, num dos trabalhos de história oral, que foi que eu estudei história, procurámos isso, não conseguimos confirmar, que era evidente que o Benfica era muito importante nas colónias, era a figura, não só para o Eusébio, mas muito mais, Guilherme Espírito Santo, há uma série de figuras que marcam a história do Benfica. Mas essa frase, eu não encontrei uma prova. Mas ele é um dos homens que melhor escreve sobre o Benfica.
Sim.
Às vezes ele diz: nunca admirei tanto um atleta como admirei José Águas. Para que, portanto, ir ao futebol se ele já não se encontra no estádio? Ele era a elegância, a inteligência, a integridade, o talento. E ao pensar em escrever, o meu desejo era ser o Águas da literatura. Não tinha a garra de Ângelo ou Cavem, a força de coluna, o gigantesco talento de Eusébio, o poder de drible de Simões, a velocidade de José Augusto. Ele era uma espécie de rei sereno e eficaz, um aristocrata perfeito. Escrever como ele jogava, com a mesma subtileza, a mesma eficácia. Escrever como a águia da equipa do Benfica, umas vezes à Ângelo, outras à Germano, outras à coluna e finalizar à Água. E nós muitas vezes falamos sobre o que falta de gente a escrever sobre futebol. A escrever sobre o Benfica, mas também a escrever sobre futebol. E avançando já para a fase seguinte, quando falámos sobre livros sobre futebol e como se edita muito pouco...
Em português.
Há muito pouca coisa a editar.
Porque há muita coisa sul-americana. Há muita coisa em espanhol, por acaso.
Sim, no Brasil. No Brasil, há muita coisa. Pá.
Muita coisa. E também há uma outra escola que eu acho que é um pouco oposta, que eu até acabo por preferir, que é muito mais... É muito mais direcionado para o facto histórico e não é tão romanceado, porque a escrita... sul-americana, normalmente, por exemplo, um galeano falar.
Valente, há vários que escrevem muito bem.
Mas é muito romanciado e é ótimo, mas também há uma vertente muito anglo-saxónica, ou seja, em Inglaterra.
Mas tem menos magia,
não é? Tem menos magia, tem menos drible.
Não é?
Mas depois acabam por ser talvez livros mais estragáveis, ou seja, uma pessoa lê, ou seja, como porta de entrada. Eu aconselharia sempre um livro, e se querem se iniciar em termos de livros de bola, há vários, eu aconselharia sempre um livro anglo-saxónico e depois então passem então para um galeano, que é obrigatório.
Mesmo. Eu, por acaso, sobre isso, tinha deixado três, que acho que alguns deles são mais conhecidos, outros não tanto. Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, de Rui Castro, que é editado na Tinta da China. Contos de Futebol, organizados pelo Valdano, que é editado pela Loja d'Água. E o Selvagens Sentimentais, História de Futebol do Cláudio Marias.
É obrigatório. É.
Tem uma citação que toda a gente cita, que é Futebol é a Recuperação Semanal da Infância. Que é muito engraçado.
São obras fundamentais para escrever sobre futebol.
Por acaso tenho que recuperar o Selvagens e Sentimentais outra vez. De vez em quando gosto de ir passar as mãos e dar uma vista de olhos. Mas estavas a falar. Estavas tu a falar.
Em termos de.
Espera aí, deixa já agora aproveitar. Os três livros estão. As três publicações estão disponíveis cá?
Estão, são as três portuguesas. Tinta da China, A Estrela Solitária, Relógio de Água, Os Pontos de Futebol, organizados pelo Valdano, e Os Selvagens Sentimentais, pelo Dom Quixote.
Ok.
Eu aqui, a proposta que eu aqui trazia, e para mudar um pouco a escola, não é uma escola sul-americana, é verdade, é mais factual. É uma das duas, eu li vários livros de bola no ano passado, mas houve dois que me marcaram e eu não falei do outro porque só trouxe um, mas posso referir que é a biografia do Sócrates. Vocês têm que ler isso porque ainda por cima é uma biografia que não é escrita por um brasileiro ou por nenhum sul-americano, e é escrita por um inglês. Ou seja, Sócrates não é retratado, Sócrates o brasileiro,
digo. O brasileiro?
Não.
Só o brasileiro.
Não é retratado, ou seja, Sócrates não há aqui um enfadulamento à volta do Sócrates. Sócrates também tinha um lado negro, um lado mau, que não é, pronto, e vocês leiam um livro, porque eu creio que irão ficar com uma boa imagem do Sócrates, eu fiquei.
Mas não tinha já?
Já tinha, tinha, mas tinha uma imagem fabulada dele, e fiquei a respeitá-lo mais agora, porque eu gosto imenso de ídolos que têm pés de barro, que se aparentam a pessoas normais, percebes?
Ok.
E isso é ótimo.
Eu te passo um pelo Maradona, é muito
por aí, é? É muito por aí, eu gosto imenso do Maradona e é mesmo devido a isso mesmo. Mas a proposta que eu aqui tinha é um livro de um historiador judeu, chamado David Bolshover, chama-se Bella Goodman, está também traduzido em português, e é Bella Goodman, de sobrevivente do Holocausto, A Glória do Benfica. Este é o título. É um livro da lei, por acaso não sei qual é o livro, é da Oficina
do Livro.
É um livro que, mais do que um livro de futebol, retrata-nos a história de um povo oprimido durante o final do século XIX, início, primeira metade do século XX. Ou seja, eu quando comecei a ler, estava à espera de uma abordagem mais, não digo técnica ou tática, mas uma coisa mais, aqueles factos de biografias, que fez isto, que foi ali, e há aqui situações que... Porque o Goodman sempre fez... Goodman era uma personagem muito misteriosa. Atenção. Não se sabe a data em que ele nasceu. Ninguém sabe a data em que ele nasceu. Mesmo. E supõe-se que foi uma data... Por exemplo, a estátua no que está ali à frente, que está ali na Posta 18, creio, no Estádio da Luz, tem uma data, mas este historiador contesta essa data, por acaso. Que diz que é um ano, diz que foi um ano antes.
Engraçado.
Ou seja, o Goodman sempre escondeu factos da sua vida e criou e gostava de enfabular muito factos acerca da sua vida. E é uma coisa engraçada que se nota que isso ocorre porque ele e a família tiveram em constante fuga durante sensivelmente 20 ou 30 anos, devido à condição de serem judeus. E percebe-se também o porquê dele ter vindo para Portugal, percebe-se a marca que ele deixa no futebol mundial.
Por acaso dava uma discussão interessante, porque eu, quando fomos a Munique, estive no museu do Bayern.
Do local, ok. Sim.
E a ligação que eles também têm com um ex-presidente... tinha sofrido a vida toda.
Sim, sim, o Bayern Munique tem uma ligação.
Exatamente, está a ver. É engraçado percebermos
o Ajax,
exatamente. O Ajax, exatamente.
É um clube.
Um dia temos de pensar nisso,
tem uma grande ligação. E isto, acaso, e agora puxando outra vez o offside, aqui no festival, foi ótimo ver ou ler este livro enquanto estava a organizar um festival onde tinha a história de um clube palestino,
sim,
no Chile. Que era quatro colores. Se não viram o filme, vejam o filme. Não sei se está disponível, mas isso, enfim.
Deve estar no Filmino.
Deve estar no Filmino ou em alguma edição do offside. Alguma câmera queira. mas a questão aqui foi ótimo, porque aí, enquanto o Palestino, uma história de opressão do povo palestino pelos judeus, em parte.
A história é feita por diferentes olhos.
E a questão é essa mesmo. Aqui a história é um outro lado da história. E percebe-se questões como o Goodman é o precursor daquela regra das três épocas, em que à terceira época tudo vai correr mal. O Goodman nunca teve mais do que três épocas no mesmo clube. Isto é mesmo engraçado. Ele a seguir retorna ao Benfica. Aliás, há uma coisa muito, muito engraçada, que é ele vem para Portugal para treinar o Porto, é campeão nacional com o Porto, é campeão nacional na última jornada, e o Benfica chega à frente com um grande cheque, e o Goodman era muito pragmático nesse sentido. Atenção, isto é preciso... Digamos que o treinador atual com o qual o Goodman poderia se aparentar mais é o mesmo JJ, eu acho, por acaso. caso, houve aí uma altura do JJ em que eu pensava que ele ia ser o nosso grupo. Mas não, no final, atenção, eu não sou nenhum saudosista do JJ, fica desde já marcado, mas havia muitas parecências em termos de, porque ele define a figura do treinador.
E depois ganharam taças campeões. Ah, não.
Ele começa a centrar em si, a figura do, ou seja, o foco todo,
muito
a retirar, o highlight dos próprios jogadores. Ele, por exemplo, ele é, e isso é uma das razões pelas quais nós ganhamos também a Taça dos Clubes Campeões depois pela primeira vez, a nível tático. E há um outro livro muito bom também que eu já li há algum tempo, que é o Inverting the Pyramid, do Jonathan Wilson. Leiam isso mesmo. Yeah. Existe uma versão em português, mas
português brasileiro.
Yeah.
É da editora Grande Área, até.
Em inglês, mas em que ele explica muito, muito claramente que com a entrada de Eusébio, ou a presença do Eusébio, do entra ou não entra, o Coluna é obrigado, uma das primeiras coisas que o Gutmann faz é puxar o Coluna para o meio campo. E naquele 4-2-4, na altura, que também era revolucionário, Coluna tornou-se um avançado, que era um avançado mediano, vá, digamos assim, um médio de todo o terreno, brutal, e que era, e mais do que o Eusébio, acho que era um grande esteio da nossa grande equipa de 60, era o Coluna, como é óbvio, mas...
Eram tantos,
sim.
A história é o Eusébio é a fibra, mas aquela equipa...
Claro, sim, e não querendo estar aqui a desmerecer, às vezes, porque eu acho também, às vezes, a gente glorifica muito o Eusébio, e não quero estar com isto a dizer, e atenção, eu falo, não estou a falar mal do Eusébio, senão ainda vou arder no fogo do inferno, não é? Eu não acredito em Deus, mas acredito em Eusébio. A questão aqui é que muitas vezes não se dá o devido mérito a certas pessoas, a todos os outros que também tiveram lá. Por exemplo, tivemos um centralão que era o Germano, que eu por acaso quero fazer um sticker dele. Eu agora estou numa fase em que vou fazer aqui uma recuperação de homenagem
e modalidades.
E modalidades, tenho que fazer isso. Joana Salvador, é verdade. Ainda não fiz esse sticker.
Ainda não fizeste? Pois foi. A Joana vai decorar. Qual é a outra sugestão que trazes?
Outra sugestão é uma sugestão de revista. Há imensas revistas de futebol que estão a aparecer, e é um nicho que cada vez mais é trabalhado. E infelizmente em Portugal, devido a custos, ninguém ainda pegou nisso. Houve uma tentativa com a 442, mas...
Acho que não é só o custo.
Não é só... Em Portugal gosta-se mais do clube do que se gosta de futebol.
Gosta mais de discutir se a bola entrou ou não.
Olha, por exemplo...
Por exemplo, não discutimos, já estávamos aqui há um bocado sem falar disso. Exatamente.
É impossível.
24 horas de volta disto.
Um tipo do meu trabalho, tipo Paulo Jaime, tu és um grande benfiquista, o que é com isto? Tenho atenção.
Ele vai ouvir o Paulo Jaime?
Não sei se vai ouvir.
Esperemos que não.
Porque sabes o que é que não vai ouvir? Porque não é sobre a bola, se a bola entrou ou não.
Não, não é isso. Ele acredita que a bola entrou.
Tens que lhe ligar
a bola. Entrou e eu assim, mas a bola não entrou. A bola entrou e eu, epá, eu não quero estar a
discutir. Eu gostei mais de ver os golos.
É isso.
Eu, por acaso, acho que será.
Epá, para. Eu também gostei mais dos 3 pontos.
Agora, a revista que eu quero aqui apresentar, e para também notar, isto também já vai muito bom, é a Glory Mag. Sigam a Glory Mag nas redes sociais. É uma pequena revista de Norwich, é uma revista de futebol, viagem e cultura. É uma revista que prima pelo bom gosto a nível de fotos e a nível estético, e tem peças de fundo, ou seja, cada edição é sobre um país. E só para terem uma noção, a primeira edição foi sobre as Ilhas Faroé. Eu adorava ter essa edição, e já vai no número 4, mas está escutado e não consigo encontrar isso. Mas e a última edição que existe é sobre a República da Irlanda. E as peças são todas intemporais, ou seja, são peças que eu tenho a certeza que, se eu ler esta peça escrita daqui a 4 anos, vai estar atual.
É como este
podcast. É esse o grande segredo para fazer imprensa.
Para fazer imprensa, é isso. Eu acho
que não seja datado, porque são as redes sociais.
Ou seja, meios de comunicação que vão estar em bar de ouvir isto, não vão. Mas tem que deixar de ser situacionistas e de ir atrás das redes sociais, tem que respirar mais o assunto. Só dar um pequeno insight. Fala, esta peça sobre, ou esta revista sobre a Irlanda, podem encontrar em Portugal. Passa de publicidade na Under the Cover, que é uma pequena loja ali ao pé, isto para quem está em Lisboa, como é óbvio.
Como nós, estamos aqui
em Lisboa, estamos aqui no Reserva.
No Reserva, exatamente, era isso que eu ia.
Estamos aqui no Reserva, que é um magnífico restaurante aqui ao Rats, não é? Um restaurante de futebol.
Que nos permitir aqui a falar sobre futebol.
Aqui. E que abriu,
que abriu só por causa disso.
E Under the Cover é uma loja na rua Marquês de Sada Bandeira, 88B. Pronto, tive de ler aqui um pequeno cabo. E... ao pé da Gulbenkian, isso mesmo, e que tem revistas de nicho, ou seja, são pequenas revistas que não irão encontrar noutros sítios, e ainda bem que eles têm uma de bola, que é a Glória, e eu fiquei muito contente com isso, e vão lá, porque vale a pena.
Bem, tinha aqui uma sugestãozinha, temos estado a falar de adeptos e muito desta cultura, que era o propósito que nós tínhamos, tinha aqui uma dica do Daniel Seabra, Claques de Futebol, o teatro das nossas realidades. Encontra-se facilmente nas FNACs das vidas. Edições Afrontamento. Edições Afrontamento. É uma viagem profunda ao mundo das claques de futebol em Portugal. É algo mais que para a malta consumir. E é bom que vá aparecendo qualquer coisinha destas em português.
Sim.
Uma visão. Daniel tem uma visão um bocadinho diferente da minha. Mas sim, é lá de cima.
A ideia que eu tenho,
e o livro também é
acho que o caso de estudo dele
mas pronto, para a malta também conseguir, para a malta perceber as diferenças também, sim, às vezes, sim, estás a ver? Porque parece que o país é diferente.
Sim, chega ali mas há uma cultura também de polaca diferente.
Sim, claro.
É inegável,
sim. A partir do momento em
que. É tão luxo.
Isso leva-nos à discussão da mobilização, o cartão dos adeptos, tudo.
Por acaso,
que é algo que nós.
Acho que não faz sentido não faz sentido haver um cartão de adeptos e pegando nesse assunto. Não faz sentido.
Estamos em 2019.
Nós temos que ter dados biométricos. Vamos tirar sangue,
74 já lá vai. 74 já lá vai.
Mas não serve para nada, porque as que estão legalizadas há zero punição para as coisas que acontecem. Por exemplo, zero.
É isso, e é a questão.
Mas tu, para gostares de futebol, tens de ser de uma placa.
A questão é essa também. E não é só isso.
Estamos a falar disto.
Mas também é essa questão. E não é só isso. É a mesma questão de porque é que aqueles rapazes que estão num sector têm que dar a identificação deles e as pessoas da central não têm. Por exemplo. Ou eu podia dar de central ou podia. Pensem, sei lá, eu, por exemplo, eu tentei.
Quem está no topo é muito mais perigoso, por norma, sabe? Geneticamente, uma pessoa que está num topo.
Bem, eles já partiam.
É um desnudo.
Olha.
Mas, e aqui só finalizando, eu receio que com isto tudo, com esta deriva securitária lá, com esta questão de querer apanhar dados, não é? Se esteja aqui a esquecer do essencial, que é. Dar condições, podiam começar por pôr jogos
a horas,
decentes, podiam começar por marcar os jogos com um intervalo de tempo, com uma antecedência. E meus amigos, aquele argumento do o Benfica está nos quartos de final, até vai dar jeito a gente estar a jogar possivelmente numa sexta-feira.
As equipas inglesas fazem isso e aguentam, e tem que ser
bem.
Nós tivemos um ano em que não tínhamos data para colocar a final da Taça da Liga.
Este ano, tu tiveste pessoas que foram
aos Açores
com viagens marcadas na sexta-feira,
sim,
e que aterraram quando o jogo estava a acabar. Isto é uma vergonha.
Sim.
É uma vergonha.
Eu honro
as pessoas que foram lá.
E os imigrantes?
Sim, sim, sim.
Compraram aqueles packs de viagem, não sei o que, não sei o que. Falta de respeito.
Falta de respeito.
Estamos a chegar aqui ao fim do nosso primeiro episódio. Estamos a gravar isto, como o Ares já referiu, no reserva. Sim, que rua é que é? Qual é o
número? Valdo Pereiro.
Rua do Valdo Pereiro.
Número 15.
Não, é 3. É 3.
Alex!
É 3.
Acho que 3A. É no rato.
É no rato.
É fácil. Espaço. Fácil ver. Ainda
mais futebol. Passa muito futebol aqui.
Exatamente.
Passa em par.
Algumas notas finais que queiram deixar? Além de malta e ler os vossos textos, não é?
Eu acho que é elogiar.
Estás a colaborar com mais alguma coisa, não? Sem ser a tua cena.
Sim, eu estou plante. Pá, epá, eu sou aquela pessoa que tem mil e um projetos que nunca vão sair do nada.
Menos. Temos um festival para fazer.
Não digas isso.
Sim, é um festival
lá para a frente.
Tibério, já houve uma edição.
Onde é que a malta, sem ser dos textos, vais fazer para o Benfica Independente? Estás a colaborar com mais alguma coisa?
Não, é um offside que, além do que era a sua vida pessoal, nos rouba mais
tempo. Mais tempo, sim.
Fazer um festival. E ver muitos filmes, sim. E preparar coisas e procurar
coisas. Já tem isso finalizado.
Já está bem.
Está encaminhado.
Só que os matraquilhos fazem podcasts com a malta do Cinefood.
Ainda bem. Quanto mais a fazer e quanto mais
isto. Sabes que eu depois no fim dito isto. Onde é que eu já ouvi isso? Vou falar do futebol orgásmico do Laje.
Agradecer o que é o Benfica Independente, o que é o Brinco do Batista, e pá, já se falou muitas vezes sobre isso. Estamos muito fartos da bola entrou ou não entrou e destas parvoíces todas que não gostam de futebol, mesmo tendo a real percepção que a maior parte da população continua a gostar disso.
Claro, e vai ser.
Eu uso muitas vezes esta expressão que é muito forte, mas a maior parte das pessoas continuam a olhar para o clube como sendo a puta de serviço para tirares à cara o dia a seguir. E não sabem nada do clube, não querem saber nada do clube.
Não querem saber nada dos valores.
Mas não é o. Isto é que é.
Mas mais uma vez, e sendo querendo ser agregador.
Sim, acende as luzes e não sei o quê.
Há espaço para isso tudo, atenção. Eu também não quero ser absolutista, não há nenhuma noção absolutista de futebol. Nós que compartilhamos uma
noção. Mas é que a questão é que não me estás a fazer falar de futebol, estás a falar de ódios e querias mais
ódio. É verdade.
O amor ao jogo.
É verdade.
Quantas pessoas é que vê se vier a dar um jogo da segunda divisão alemã e se não és capaz de olhar?
Porque não precisa estar a ver. Eu gosto de ver jogos da segunda divisão. Aliás, se quiserem viajar e ver clubes, vão a uma terceira ou quarta divisão
alemã. Na semana passada houve um grande derby na segunda divisão.
Caso houve um Saint Pauli HSV.
Foi das maiores experiências que eu vivi.
Que é muito fixe. Mas mesmo assim, há um outro clube que é o Altona. O Altona é um pequeno clube de um bairro em
Lima. É muito underground.
No qual a malta que já se cansou da mercantilização do Saint Pauli, vê lá. Ou seja, punks que tiveram filhos e que já não estão para aquela. Já não vão andar ali. Punks têm, eles também têm
não
filhos.
Não estás a dar nenhuma indireta.
Não. Os girinos nadam, pá. Os girinos nadam. E então, epá, é um ambiente muito familiar, por acaso, mas ao mesmo tempo é um ambiente um pouco libertário. E tem a particularidade de ser deles jogarem num bairro em Hamburgo, que é mesmo acima de Saint Pauli, e que é o segundo estádio na Alemanha ainda em atividade, onde a seleção alemã já jogou. Pronto, eu sei disso. Não me perguntes como, mas decorei isso. E vale a pena ir ao Altona, porque quando forem a Hamburgo, que é uma grande cidade.
É uma grande viagem.
A minha mulher adorou ir ao Fish Market.
Mortal.
A nevar. Bom, estamos a chegar aqui ao fim então do nosso primeiro O Brinco do Batista. Não se esqueçam de assinar o nosso feed no Spotify e de nos acompanhar em todas as plataformas sociais. E visitem a nossa casa em benficaindependente.com. Agradecer ao Aires, ao Tibério. Nós voltamos daqui a 15 dias. Um grande abraço.
E viva ao Benfica.
E viva ao Benfica. E lembrem-se, o Benfica é amor.
Acendam a luz.
Que viva o Vitor Batista.